Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o padre e Tails é de rabo de história. Eu não sei.
Eu acho um absurdo o jogo ser traduzido e não traduzir o nome do boneco pra rabos.
Pois é, pra rabos.
E o Knuckles pra punhos.
Mas já não tem o Rabotel?
Não, aí... Nossa, Luca...
É a Amy Rosa... Sônico.
Eu esqueço que o Luca é nascido nos anos 2000, então ele viveu
as referências dele são diferentes.
Eu vivi minha infância Rabotel.
Ah, mas o pessoal jogava Rabotel quando eu era mais novo também, padre.
O seu foi adolescência, Zé. O meu foi criança.
Eu joguei Rabotel, Tula Luana jogou Rabotel também.
Tula Luana. Ué, Tula Luana é da cidade da Karen, viu? Ela mora perto da Karen, do lado.
Aí,
lá.
Ó, viu? É. Viu? Referências. Mas o surto da Tula Luana que fez ela ficar conhecida foi por causa do Rabotel.
Foi no Rabotel, hein? Verdade.
Ela lá reclamando que comeram o dinheiro dela. Então agora eu já tô imaginando um mundo onde existe Tails e Tula Luana.
Meu
universo, né? Tails chegando de aviãozinho e carregando Tula Luana junto.
Eu sou o Luca e a mania é os amigos que a gente faz pelo caminho.
De novo, cara!
Que? Sonic Mania, entendeu?
Nossa,
meu Deus! De Sonic Mania, nem de Sonic como um todo, né?
Eu ia falar, eu sou o Sonic e a mania é o que a gente faz pelo caminho. Os amigos que a gente faz
Deus,
pelo caminho.
Meu Deus, que horror!
Tá ótimo, Luca. Que
frase bosta.
O que importa é que ele é feliz.
Eu não falei. Ó, gente, eu tô denunciando aqui, ó. A gente, antes de começar esse cast, o padre e o Zé falaram, estamos sem frase, vamos ser. Então eu tava totalmente despreparado. Eu falei, mas daí se for fazer alguma frase, vocês vão me zoar porque tá ruim. Olha lá, acontece sempre.
Luca, você é um saco de pancada aqui.
Eu sou. Eu vou denunciar.
Você é o Robotnik desse podcast.
A gente te mantém aqui, inclusive, porque se você sair, não tem ninguém pra gente fazer isso.
Justamente.
A gente vai fazer isso com o quê? Um com o outro? Eu não vou fazer isso com o padre.
Você é o Robotnik desse podcast.
Eu sou inlidável.
Inclusive, essa é uma questão muito, muito séria que tem que ser discutida nesse podcast. É Robotnik ou Eggman?
É Robotnik. Na verdade, Robotnik. É inlidável.
Não, pro Luca é Eggman. Pro Luca é Eggman, que o Luca é novinho.
Não.
Pra gente...
Não. Pra mim é inlidável.
É inlidável que chamavam
procurem
ele,
aí no Google, inlidável, procura aí, pode procurar.
Era de tradução de desenho?
Não, é inlidável, procura aí, o que aparece?
Inlidável?
Inlidável, você nem escreveu isso, inlidável.
Existe essa palavra?
É, geral, não, Ragnarok, Robotnik ou inlidável. E é uma página no Facebook. Essa porra é creepypasta, Luca?
Não,
nossa,
mano.
Nossa, Luca, é creepypasta essa merda.
Não é, o inlidável é o verdadeiro nome do Robotnik.
Cara, é uma página que tem duas publicações, Luca. As duas publicações, uma foto de perfil e uma foto de capa.
Não, cara,
não, é a origem do Robotnik, escrito de um outro jeito.
Não, o inlidável é meme, assim, obscuro de internet. Vocês não vão entender. Vocês são muito surface da vida.
Então, creepypasta.
O Luca falando que a gente é enorme. Vocês são enormes.
Vocês
o Luca
são
de
enormes.
Gargantilha falando isso.
Meu
o Luca com a franja reta no meio da testa, a gargantilha falando que a gente
vocês
é enorme.
Vocês são poser.
Não, é. O Luca, por isso que o Luca, esses tempos atrás, tá usando só moletom preto, né? Fechado até aqui em cima, assim, com capuz.
É que o pessoal não tá vendo, mas eu tô assim agora na gravação.
Mentira, Luca, você tá... Não, vou falar, não,
Luca
vou ficar
tava
quieto.
Sem blusa pra ficar mostrando tatuagem de
Luca
Vegito.
Luca tava nu pra poder gravar esse podcast, tá? Eu não ia falar, mas agora...
Levando esposa de assim?
É, ligou a câmera, pô, tá procurando.
Ah, meu, eu queria mostrar pra vocês, né?
Ele queria mostrar as tatuagens, mas não tem nenhuma do Robotnik, então não adianta.
Eu tenho, mas fica num lugar que... Vamos lá, fala aí, Zé. Fala a sua abertura aí.
Meu pai do céu, cara. Eu sou o Zé e Sonic da descolamento de retina, de acordo com a minha mãe.
Nossa, eu sabia que o Zé ia falar isso.
Eu sou o Zé, então, e eu vou cantar uma música que o Igor fez, que ele diz que é de um filme do Sonic, que só ele viu, que a música é... Sonic é um porco espinho e ninguém pode negar. Ele é o nosso herói, ele veio nos salvar. Aí tem um rap que é adolescente fugitivo, só de 9 anos. Aí é só até aí que é a música do Igor. O Igor toda vez fala que tinha
ele
um amigo
falou
dele
isso
tinha...
aquela vez, não falou?
Sim, porque...
Eu
ele...
acho que ele falou que já
ele fala que isso é verdade, isso não existe, Igor, não existe. Essa música não existe, esse filme não existe. Eu procuro isso toda vez. Sonic é um porco espinho, ninguém pode negar, ele é o nosso herói, ele veio nos salvar. É uma rima muito porca, é muito fácil. Então, com certeza, veio da cabeça da gente. Você criou essa rima, não acha.
Mas isso não quer dizer nada, porque se a gente for levar em consideração algumas coisas que tinham, algumas traduções de coisas de jogos no início dos anos 90. Tem umas
Padre,
paradas assim.
Padre, pelo amor de Deus, a música do Sonic do desenho, ele é veloz. Sonic o Ouriço. Ele, que não tem como você achar isso ruim. Ele vai de norte a sul. Sabe? A música é linda, é poética. Aí tu vem com... Ele é o nosso herói, ele veio nos salvar. Pô, eu, hein? Se ele é nosso herói, ele vai fazer o quê? Óbvio que ele vai nos salvar, pô. Adolescente fugitivo só tem 9 anos. Sonic nunca teve 9 anos. Ele nunca foi um adolescente fugitivo. Adolescente não tem 9 anos. Nada nessa música faz sentido.
Adolescente não tem 9 anos.
Será que o Igor veio do mundo paralelo? E ele, tipo, acabou indo para em outra dimensão? Não sei. Talvez.
É, lá tinha o adolescente. O adolescente tem 9 anos lá. É um cachorro, pô. É porque o Sonic, ele é um porco-espinho, né? A idade de porco-espinho é diferente. Com 9 anos ele é adolescente. A gente é criança.
É, idade, é tipo idade de gato, né? Idade de cachorro.
É. Bora.
Essa parada eu nunca entendi também. Gente, mas chega de enrolação. O caso é o seguinte: nós estamos aqui hoje pra poder fazer um combo. Nós não vamos falar só do Sonic Mania. Nós vamos falar também da coletânea, né? O Sonic Origins Plus, que chegou há pouco tempo também aí, né, com... Na verdade, o Sonic Origins já tinha saído tem um tempo agora e veio a DLC, né, que trouxe mais algum conteúdo. E tudo isso em preparação para aquele que é o jogo que importa esse ano, né? Quem é Zelda? Quem é Super Mario Final Fantasy?
Roda a vinheta!
É Super Mario Wonder, aquele cara, não. Não, gente, tô falando do Sonic Superstar, que eu tô muito empolgado para poder jogar, tá muito Eden. Lindo. Muito, muito, muito lindo, e eu sou muito fã de Sonic e...
Sonic, eu também.
De Sonics bons. Vamos deixar claro que de Sonics bons.
Aí tá sendo muito seletivo. Eu sou fã de todos. Gosto de todos.
Não tem como ser fã de algumas coisas que a gente vai citar aqui hoje. Então, eu chega de enrolação e roda a vinheta. Vamos lá, meus queridos. Primeiro, vamos focar no Sonic Mania, que eu sei que a gente curtiu demais, né, quando foi anunciado. E umas curiosidades legais sobre Sonic Mania é que ele foi feito naquela coisa... Sega, contrate esse cara.
Foi
e
muito.
Literalmente foi, foi feito isso, né?
Melhor coisa que eles fizeram na vida foi contratar esse cara. Contrate esse homem, Sega. Pô, que tiro certo. Que coisa
Nossa,
boa.
Nossa, foi demais, cara. Aquilo ali foi... Assim, é uma proposta muito, muito doida, né? Eu acho que... Eu não sei detalhes do conteúdo, mas parece que ele fazia algumas...
Ele fez, acho que os Sonic jogos, CD, né? De alguns celular... Jogos...
É, isso.
Acho que a versão do Sonic CD de celular era ele. A gente não vai checar a informação, não, tá? Confia se quiser.
Não,
se
não, não mas quiser,
eu te confia.
Eu tô falando antes dele ser contratado pela Sonic Team. Aliás, nem sei se ele foi contratado pela Sonic Team propriamente.
Fala que foi,
né?
fala que foi.
Foi. Ele foi. Não é a SEGA, contratou.
Informação
ele,
é isso. Só lá no Ultra N, gente. Vocês sabem disso.
Mas parece que ele fazia alguns fangames,
né? Fangames, mas o que a fanbase do Sonic mais faz é fangame.
Cara,
um pessoal pra fazer jogo.
Mas a gente tem que fazer um parênteses aqui. Tem muito fangame de Sonic bom, tá?
Tem um que o Sonic come as argolas e engorda.
Cara, eu já vi esse.
Eu gosto muito desse.
Ah, meu Deus, qual que é o nome desse? Eu não lembro. Tem um que é muito legal, que é uma parada meio 3D. Lembra?
Aham. Que o pé do Sonic 3D... é aquele que gira. Uhum,
esse
Topia.
É muito legal.
Sonic... Ah, Eu tô ligado qual é.
Eu sei que a SEGA tem uma política legal quanto aos fangames, que ela não é de dar strike, né? Ela deixa os caras fazer, né? Contanto que não venda.
Pode fazer, ué. É bom que eles não tem que fazer, pô.
É, justamente.
Questão de, pô, tá afim de fazer, faz. Pô, é bom que eu não faço, tá bom?
Não pode lucrar com a imagem do Sonic, mas pode fazer. Quer fazer, faz aí.
Olha aí,
se
o Christian Whitehead nunca tivesse feito o Sonic CD lá, ele não teria feito Sonic Mania, pô. A SEGA tá certa.
Pois é. Mas aí, você ia citar mais um, parece? Eu te cortei?
Não lembro.
Ah, meu Deus.
Eu vivo agora, eu não lembro mais. Eu vivo no presente.
Mas o legal do Sonic Mania é que depois de muito, muito, muito tempo que a SEGA tinha abandonado a perspectiva 2D do Sonic, ele simplesmente veio com tudo, né? E não é simplesmente um jogo que usa a estética do 2D da época do Mega Drive, né?
Não, é lindo. É lindo.
Ele faz... Ele pega a essência desse 2D dos anos 90 e ele usa todos os recursos que você tem hoje, por exemplo, em pixel art. Tem muita gente que joga, pixel art parece coisa de... Assim, gente, tem um monte de jogo em pixel art que nunca você funcionaria num Mega Drive, no Super Nintendo, porque é um pixel art diferenciado. É tipo os HD 2D da vida aí.
É, dos mesmos criadores de o Switch tem gráficos de PlayStation 2, vem aí. Né? Sonic Mania rodava no Nintendinho.
Justamente. Tem coisa que rodaria, mas o Sonic Mania, por exemplo, não rodaria. Ele tem muitos recursos... Não, avançados, tá, e tal, de efeito. E, cara, o jogo é lindo. Não tenho o que falar mal desse jogo. Ele,
é muito bom também, pelo amor de Deus.
Ele consegue fazer uma coisa legal, que aliás, pra mim, sempre foi uma coisa esquisita, entre aspas, dentro do mundo do Sonic, que é sempre estar no mesmo mundo, né? É diferente do Mario, por exemplo. Cada jogo do Mario, você passa por um lugar diferente. É, tá, assim, tem algumas coisas que repetem, tá? Mas, por exemplo, Sonic, você tem sempre o Green Hill Zone, né? Começando. E então, estranho isso.
É porque não é Green Hill, né? Tipo, tem aquele troço. Ah, no primeiro é Green Hill, no dois é Emerald Hill. Gente. No terceiro aquela da Angel Island, Angel Island Zone. São lugares diferentes, mas é um lugar de grama, não sei o quê.
De grama, verde,
o problema é a estética, não é ser o mesmo lugar, né? Não, nem todas são Green Hill, mas todas parecem Green Hill. Tirando, tipo, no Sonic Advance era uma praia. Pô, achava muito maneiro aquilo. O Sonic Advance, tu começa numa praia. É muito assim, cara, o que o Sonic tá fazendo aqui? Era a vibe assim do Sonic Adventure, né? Porque o Sonic Adventure DX, o primeiro, é numa praia, a primeira fase. A da baleia.
Então, isso que eu ia falar. Sonic Adventure não dá pra levar em consideração, porque você sai correndo e de repente uma baleia pula por cima de você.
Bom demais, moleque. Sonic Adventure eu gosto muito. E muita gente gosta. Sabe uma parada que eu gosto de Sonic Mania? Que eu vejo e revejo sempre que eu tô triste, eu boto pra ver? É o pessoal reagindo ao anúncio do Sonic Mania. Eu gosto muito de ver essa parada. Do pessoal.
Eu gosto também.
Cara, do Sonic Mania. É muito bom. Uns bagulho mais prazeroso que tem pra ver. Assim.
Aquela galera forçado, se juntando, né? na coisa da Nintendo pra ver as coisas. Dos Smash Bros.
Dá saudade disso, né?
Eu gosto muito de ver. E o do Sonic Mania é muito bom. O do Sonic Mania é muito maneiro. Tu vê que o pessoal, o padre, estava agora criticando o meu Sonic Adventure. Ele tava enchendo a boca pra falar mal do que eu amo. Não tava?
Não.
Ah, achei que tivesse. Então nem vale a pena continuar, porque eu ia defender o negócio.
Você não viu nada.
Não, eu não tenho... O Adventure,
Luca,
eu
tu
gosto.
Gosta do Sonic Adventure?
Gosto, Zé, gosto, adoro.
Ô, Luca, não, fala que não gosta, Luca. Fala aí que não gosta.
Ah, pra falar que não? Nossa, eu não gosto.
Então, no dia que estava tendo o Sonic Mania, o React, na hora que tá voltando no tempo e mostrando todas as coisas que o Sonic já fez, quando passa o Sonic Adventure, o pessoal aplaude horrores, porque todo mundo quer um Sonic Adventure novo.
Não, todo mundo quer, mas assim, o Adventure eu gosto. Eu gosto do Adventure 1, gosto do 2, eu considero o Heroes como o Adventure também.
Pra mim também, é o 3.
É o 3, entre aspas. Eu gosto, até ali. Dali pra frente...
Ah, não, que isso, calma. O Generations
não, Generations. Generations eu gosto. Eu gosto do Generations.
Unleashed tu não gosta.
Tá, então voltando às coisas
Black
boas.
Black Knight tu não gosta. Não, Black Knight é maneiro, Black Knight é maneiro.
Ah, tá bom.
Pô, o Sonic, gente, com espada.
Qual que é aquele que o Sonic pega humana?
Vocês estão de sacanagem!
É o Sonic 2006, pô. Sonic
é o 2006. É o Sonic.
É o Sonic the Hedgehog.
Ele é tão coisa que ele chama Sonic the Hedgehog.
Sonic.
Acabou.
É
isso
aqui, Luca. É isso aqui.
Peraí, cara, você tem eles, é, pelo amor de Deus.
Você tem isso, cara?
Tem.
E de PS3 ainda,
ele todo,
né,
felizinho. Eu tenho aqui.
O Zé tá falando isso com a cara tão triste que vocês não têm ideia.
Ele tá sorrindo, ele tá sorrindo, mas por dentro ele tá, sabe?
Ele tá chorindo.
Eu sorrio com a boca e choro com os olhos.
Ele tá chorindo. Ele tá chorindo.
Tem um pôster do Sonic beijando a menina e tudo aqui dentro.
Nossa!
Não pode falar de jogo hoje físico, não, porque hoje eu tô num dia muito especial.
Ah, verdade.
Tem nada a ver com o cast, mas eu me tornei dono de um Chrono Trigger de DS e eu tô muito feliz.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica!
padre inclusive, acabou de fazer a aposentadoria dele já.
Aposentadoria, justamente.
Aposentadoria tá garantida.
Tô doido pra acabar esse episódio pra eu poder voltar a jogar, entendeu? Dá licença. E isso porque eu tava até 2 dias atrás assim, não vou jogar mais jogo longo, tô cansado. Aí agora eu vou pegar
Chrono Trigger. É longo, né? Se tu ficar...
É, mais ou menos.
Vai fazer todos os finais.
Inclusive, ô padre, a hora que você acabar de jogar, tem que chamar a Carol Costa e gravar um cast.
Vamos, vamos, vamos. Eu quero gravar um cast de Chrono Trigger. Mas vocês não jogaram?
Como eu joguei eu boa parte.
Boa parte, tem que zerar.
Ah, eu não tava com paciência de jogo de ler, não, padre.
Eu sou a vergonha da profissão, porque eu tenho uma personagem com meu nome no jogo.
Justamente.
Não, Luca, você é a vergonha da profissão, literalmente porque você só fala de Super Nintendo e DS. Que são os dois lugares onde
a gente fala desse jogo, tá?
São os únicos lugares.
Não, Switch também, pô.
É assim, que joga Fortnite.
É.
O jogo está no DS, no Super Nintendo.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Então vamos voltar pro Sonic, né? Voltando ao Sonic Mania. O Sonic Mania, ele tem umas paradas muito legais, umas histórias engraçadas, né? E ele criou uma personagem sem querer, né? Vocês lembram disso? Que é a sobrinha do Robotnik?
Quem?
Vocês não lembram dessa história?
Não.
Tem um boss do Sonic Mania. Deixa eu achar aqui ele pra poder eu falar direitinho o nome dele. Ele é uma aranha, uma espécie de uma aranha e tal.
Ah, eu tô vendo aqui.
Tem aranha.
Não. Isso mesmo, é uma aranha. Só que o Robotnik tá dentro da aranha de cabeça pra baixo. Né? A cara dele aparece lá embaixo da aranha de cabeça pra baixo. Só que o pessoal começou a ver que não era o Robotnik, era uma menina com a coroa na cabeça.
Ela chama Agatha.
Agatha, justamente. É a sobrinha do Dr. Robotnik.
Oh, então acho que isso Eggman. Assume que é Eggman mesmo, não é Robotnik nem lidável.
Não, mas isso aí... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma pena que o pessoal que não tá conseguindo ver, mas aí vocês vão conseguir ver aí o desenho dela.
Ela parece, né? O Titi.
Gente, tem que ir muito longe pra ver uma menina... Não, eu consigo ver agora. Mas enquanto eu tava olhando sozinho, sem o desenho, eu não conseguia.
Não, mas o pessoal geral criou essa teoria na época. Não, porque é uma menina com um negócio na cabeça e tal. Não sei o que, foi um surto. E acabou criando um personagem, entre aspas, novo dentro do jogo.
Que loucura.
Cara, mas acho que faz sentido demais, velho. Faz sentido demais.
É tipo a questão lá da Bowsette, né? No...
É, da Toadette, né?
Da Toadette, Bowsette. Pichette,
então.
Pichette, é verdade.
E... Cara, é incrível que... Então não foi oficializado essa personagem ainda?
Não, não chegou a ser oficializado, eu acho. Ficou na teoria
dos
fãs.
Né, Luca?
É, mas assim... Cara, se a SEGA tiver abraçado isso, eu não duvido, que a SEGA é meio doida com essas coisas, então ela deve ter abraçado.
Não, eu acharia da hora demais, cara. Omelete, o pessoal chama.
Omelete.
Omelete.
Não, cara, tem umas paradas muito doidas, assim. É, mas além disso, o Sonic Mania, ele trouxe, né, os três personagens clássicos pra jogar, né, que é o Sonic, o Tails e o Knuckles. E depois ele acrescentou mais dois, né?
É, o Mighty... E o Ray.
Você chegou a jogar com eles ou não?
Joguei.
Eu não peguei a DLC. Qual que é a diferença deles?
Então, o Mighty, ele é tipo... A base dele é o Sonic, né? Ele é tipo um tatu-bola. O lance dele é que ele não toma dano pra espinho. Ele consegue quebrar espinho e quebrar coisas pro chão. Ele dá tipo a bundada do Mario. Ele cai com força no chão. E o Ray, ele voa tipo o Tails. Só que ele não voa igual o Tails. Ele voa igual a capinha do Mario. Bota pra trás e faz. Porque ele é um esquilo voador. Ele abre
o
bracinho.
Ah, que legal,
e...
cara.
Ups. É legal, é bem diferente. E o Plus, do Sonic Mania Plus, tem um modo, né, que é o Encore, que você vai jogando e você vai pegando os personagens e você vai ficando meio que roletando eles. Então você não tem vidas, você tem personagens. E aí, às vezes, você tá com Sonic, às vezes tá com Ray, às vezes tá com Mighty. Então você fica roletando o tempo inteiro. É muito maneiro o Encore, inclusive. É muito legal.
É tipo Donkey Kong, assim, que você bate assim, e perde o...
Só que você tá com... Eles ficam embaixo, né? Tipo assim, tu tem a cabeça do Sonic e a do Mighty, tá jogando com eles dois. E os outros estão embaixo com bolinhas. E aí, conforme morreu o Mighty, aí entra o Tails no lugar. E aí, assim, vai indo, entendeu?
Ai, que legal.
Se você tiver com eles, logo. Se você não tiver com eles, acho que dá game over. Eu não lembro agora. Porque tem muito tempo que eu joguei.
Eu não cheguei a jogar. Eu fechei
é muito legal.
O main, né? E... Não com as Esmeraldas do Caos, porque... O negocinho difícil de conseguir.
É do Sonic, viu? CD aquilo ali. Eu acho muito, né? Legal. É. Eu achei legal eles terem misturado o do 3 e o do Sonic CD no mesmo negócio. O Get the Blue Spheres e o... E aquele, né? Cat the UFO.
Uhum.
Eu acho legal.
Eu gosto dos minigames, mas eu acho eles difíceis, sabe? Nesse ponto... Eu vou deixar pra poder falar depois, quando a gente falar do... Do Origins, mas eu tenho algumas preferências por outros jogos, outros estilos de pegar as Esmeraldas do Caos. Mas
do 2?
Não, depois eu vou explicar. Mas o Mania foi aquele surto louco que geral jogou isso, cara. Eu lembro de um pessoal surtar com isso. E no Switch ele é uma delícia, cara.
Muito, nossa.
Ele é um jogo de Switch, né? É. Ele é feito pro Switch, cara.
Pô, eu tenho ele em todos os lugares.
Tem ele em um monte de lugar também.
No Xbox, no Steam, o pior é que, mesmo sem eu querer, eu tenho ele em vários lugares também.
A versão do Switch que eu tenho é física até.
Eu tenho ele no Switch, eu tenho ele na Steam. Eu acho que eu tenho no PlayStation também.
Eu comprei um Xbox. Meu primeiro contato com o jogo foi que eu comprei um Xbox. Aqueles meus rolos.
Um Xbox.
Vocês sabem meus rolos, né? Como funciona. Cada hora eu tava com um Play 4, eu peguei um Xbox com uma conta turbinada de jogos e tava lá o Sonic Mania. E eu joguei. E foi tipo, cara, acredite ou não, vocês sabem que eu sempre sou errado, né? Eu sempre sou o torto da situação. Ah, meu primeiro contato com o Sonic foi não sei lá. Sabe onde foi meu primeiro contato com o Sonic?
Smash Bros.
Não. Clique Jogos.
Ah, mas meu de Deus. Muita gente foi. Eu não duvido, não. Porque tinha uns joguinhos legais do Sonic. Foi aquele Sonic Jump que tinha no Corby.
É, cara, eu adorava. Era o jogo de Sonic que eu mais gostava. Porque
tem muita coisa assim.
Porque daí depois eu tive contato com o Sonic. Eu não sei se chega a ser os originais, mas uma vez eu achei no chão, juro, mano. Eu tava andando na rua, achei um celular pager, sabe? Aqueles cheio de botão, assim, na época, 2009, 2008.
BlackBerry?
Não era BlackBerry, era um mais antigo, era tipo um tijolão, assim, cheio de teclinha, assim, tipo de computador, QWERTY, né, que fala. E daí, era, cara, esse celular eu tentei achar o dono e tal, não consegui, né, na época, não fazia ligação, não conseguia. E aí eu acabei ficando pra mim, e ele tinha na memória
ladrão.
Dele...
Ladrão!
Ladrãozinho!
Ladrão!
Ladrãozinho!
Ladrão!
Seu
ladrão!
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 Ladrãozinho! Momento de é o momento que se põe o áudio do pessoal xingando o Chaves. Ladrão!
Não, mas eu fui honesto. Eu tentei real devolver.
É, tentou assim.
Eu tentei, cara. Eu tava com meu pai Luca, colocou peso na consciência.
O Luca virou e falou assim, eu tentei devolver. Tem alguém aqui que é dono? Não, colocou no bolso.
É.
Não, pior que eu tentei devolver mesmo. E daí não consegui, ficou pra mim, né? E daí, dentro da memória do celular, tinha três Sonic. E eu acho que eram os originais, eram Nokia, tá? Eu não sei, então, quem conhece de Sonic, os viciados aí, eram Nokia daqueles pagers, assim, tinha teclado QWERTY, né, que fala. E tinha três Sonic, eu jogava, eu achava, eu como fã de Beatles, né, eu achava que o Sega do começo era a voz dos Beatles.
Nossa, voltou os Beatles de novo.
Supera, Luca. Supera.
Pelo amor de Deus.
Esquece, não, juro. Eu achava isso até mesmo antes de gostar de Beatles, porque minha prima ouvia. E aí eu conhecia. Aí com esse celular, toda vez que começava o jogo, eu fazia o Sega. E eu falava, cara, será que os Beatles... Na época eu não conhecia a história dos Beatles, né? Eu pensava, será que eles gravaram pro Sonic? Sei lá.
O Luke, ele vive num delírio.
Um paralelo, né? Ele falou do Igor, mas é porque ele tava se espelhando nele.
É,
ele vive
mas
no próprio mundinho.
Assim, eu vivo na realidade que o Igor ouviu aquela música, gente. Não queria falar.
É. Sonic é um porco espinhinho. Vai. Adolescente fugitivo. Só tem 9 anos. Ele sabe o resto.
Bem, mas o legal do Manny é que ele conseguiu resgatar esse sentimento verdadeiro das pessoas de saudade mesmo, né, do estilo 2D e tal. O Generations tentou fazer isso, só que o Generations, ele fez algo assim, ele é bom em algumas partes, né, do 2D, que é o Sonic barrigudinho lá, o Sonic clássico, aí depois volta para as fases 3D de novo, tem fase boa, mas tem fase que não é legal, e aqui como foi isso, assim, nu e cru mesmo. E não foi uma repetição. Ele é como se fosse um Sonic 4. Sabe? Literalmente.
Mas eles botam isso como Sonic 4. Já viu? Sabe aquela introdução?
Eles fingem que o Sonic 4 não existe, né?
É, eles ignoram que o Sonic 4, episódio 1 e 2 não existe. Eles ignoram o CD, que é entre o Sonic 1 e o Sonic 2. O Sonic 4, eles na introdução, tem aquela hora que eles estão subindo de elevador. Na hora que eles estão no elevador, passa do Sonic 1 pro Sonic, pro do número 1 pro 2, pro 3. Aí passa uma letra K, que é do Sonic Knuckles, e pum, para no Mania. Então é tipo assim, esquece o resto, dane-se o resto. A gente não fez nenhum outro jogo. A gente fez isso aqui, foi igual o Crash, pô. O Crash, ele tem o Crash Trilogy e o 4. O resto nunca existiu. Nunca esquece existiu. Aquilo. É, não.
Justamente.
Isso aí foi só passatempo.
Mas assim, além do Mania, né, que todo mundo curtiu...
Tem um negócio legal do Mania, rapidinho. Uma coisa que eu achei legal a SEGA ter feito na época, que foi um desenho, eu não sei se vocês viram, era o Sonic Mania Adventures, eu acho. É um desenho muito legal do Sonic. Sim, tem vários episódios curtos.
Sim, sim, sim.
A animação é linda e é muito legal o desenho. O desenho é, tipo, é tudo mudo, né? Então é aquela coisa meio fazendo barulhinho e tal. Mas é muito... As expressões do Sonic. Eu acho esse design do Sonic, pra mim, é o design do Sonic definitivo. Do Sonic e do Sonic Mania. Não dentro do jogo, em pixel, não sei o que. Tô falando da arte do Sonic.
Sim,
A do Sonic Mania, pra mim, é a arte definitiva do Sonic. Ela captura tudo que a essência do personagem representa para a indústria dos games.
É, eles conseguiram fazer uma animação bem legal que agora meio que virou patrão, né? Eles nem abandonaram. Tanto que no Origins é o mesmo pessoal que fez.
É muito lindo, cara. Uma outra curiosidade divertida que eu descobri recentemente é que a banda Hyper Potions, que fez a música do Sonic, aquela... do trailer, sabe? Que é muito linda. Eles se separaram porque um deles estava envolvido em alguma coisa errada.
Aqui tem informação!
Isso é verdade.
Que informação aí?
Só até esse ponto que eu não sei exatamente o que ele estava fazendo.
Aqui tem informação pra você.
Mas eles se separaram, eles usam foto de cachorrinhos com touca, caso vocês queiram saber quem é. Mas não sei quem são eles.
Meu Deus.
É até onde eu consegui com a informação.
Mas vamos pro último lançamento em referente ao Sonic, que é um lançamento que me deixou muito feliz, muito feliz. E, ao mesmo tempo, muita gente ficou muito nervosa, e eu também fiquei, que é o Sonic Origins, né? Foi...
Bom demais.
Uma coletânea, inclusive, obrigado, dona SEGA, por ter mandado a chavezinha aí do jogo pra nós.
Obrigado, SEGA, te amo.
Isso. Dona SEGA sempre apoiando a gente, né?
É verdade.
Mas não quer dizer que a gente não vai deixar de falar a verdade sobre o jogo, nós vamos falar.
Eu vou.
Então.
Eu vou falar a verdade, não.
Mas pra quem não sabe, né, o Sonic Origins é uma coletânea dos jogos clássicos do Sonic. Só que ele vem com alguns, digamos, algumas melhorias, né? Ele vem com... Eu não sei se ele chega a fazer um upscaling, ele faz, né?
Faz.
Faz, né? Ele faz um upscaling, sim, é verdade. Ele tem essas animações que nós já falamos, né? Que são lindas, 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 lindas mesmo.
Ele tem dois modos para cada jogo. Ele tem o modo tradicional e o modo aniversário.
Uhum.
Que aí o modo aniversário é widescreen, tem mudanças de gameplay, não sei o quê.
Sim. E o modo aniversário, assim, eu vou considerar o modo aniversário como o modo principal do jogo,
Eu acho que ninguém joga o modo... Assim, lógico que tem quem jogue, mas eu acho que o modo aniversário é o foco, é jogar naquelas versões ali.
Porque a tela fica muito melhor, né, aquele widescreen, dá pra você ver mais coisa e tal.
É.
E ele tem melhorias de vida, cara, que são muito legais, porque, por exemplo, ele traz os jogos clássicos do Mega, né, que são, pra quem não tá lembrando, Sonic 1, né, o Sonic 2, o Sonic 3...
O 3 e Knuckles, né, já embutido. Não isso, tem Sonic 3, Knuckles, isso. Só tem 3.
Só tem um CD também?
Tem um CD. Tem um CD.
Isso, e o CD.
E né, são... todo mundo tá jogável em todos os jogos. Você pode entrar no Sonic 1 e jogar com a Amy, por exemplo.
Então, esse aí que são as melhorias, né? Você tem os personagens pra poder jogar. Tails, Amy, Knuckles... e é uma coisa muito legal, porque alguns jogos não foram pensados pra isso, né?
É.
Então, tipo, o level design acaba ficando um pouquinho quebrado.
O
mas
Sonic
é
1 é o que é mais prejudicado. Entre aspas, por isso, né?
E porque... ele tem outras coisas também que são diferentes. Por exemplo, o Sonic 1, eu lembro que eu nunca gostei do Sonic 1, porque ele não tinha aquele negócio de rodar no chão. Né?
Spin Dash.
E agora tem, nessa versão tá aí Spin Dash no 1.
Acho que tem o Drop Dash, que é aquele do Sonic Mania, que se tu pular e segurar o botão, ele cai no chão e já, vum, já vai embora.
Uhum.
Eu acho que tem também, não tenho certeza.
Tem sim. Então assim, é uma parada meio doida, mas que funcionou muito bem. Né? Funcionou muito bem. A polêmica por trás da coletânea não é a coletânea em si, porque a coletânea todo mundo queria. Cara, todo mundo gosta de Sonic, sabe? E remasterizado, trabalhado, assim, belíssimo de jogar, todo mundo quer. O problema dele, a polêmica dele foi com o preço. Né? O preço veio um pouquinho salgado para jogos de Mega Drive, né? Então aí ficou aquela coisa, ah, como é que é e tal. Mas tem muito o que fazer, né? A empresa escolheu esse valor. E acho legal? Não acho. Acho que poderia ter vindo mais em conta. Mas tem muita melhoria.
Não, cara, do fundo do coração eu não acho que justifique, não. É uma parada que, tipo assim, meu primeiro contato com o Sonic real em casa, de jogar mesmo, foi o Sonic Mega Collection do GameCube.
Uhum.
O Sonic Mega Collection tinha Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles, 3D Blast, Flick, alguns jogos diferentes, Sonic Spinball, Sonic, o Dr. Robotnik, Mimim Machine, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não tem nenhum argumento de, tipo assim, não, no Sonic Origins eles quiseram focar nesses jogos aqui, porque são origem do Sonic, não sei o que. Porque tem os jogos do Game Gear que estão lá. E dentro dos jogos do Game Gear não são só os jogos principais do Sonic, né? Sonic 1, 2, né? Tem o Sonic Spinball, então, tem o Sonic do Dr. Robotnik Machine, não sei o quê. Por que não ter todos esses? Por que não ser, tipo assim, o Sonic Origins ser uma mega coletânea do Sonic? Porque na época eles fizeram essa gambiarrazinha, tipo assim, o Sonic Mega Collection não tinha o Sonic CD. O Sonic CD foi lançado no Sonic Super... Ah, eu não lembro não agora. Super Collection, sei lá, que a capa era o Sonic CD. E tinha um monte de jogo bundinha, só pra compensar o Sonic CD tá numa coletânea separada, sabe?
Então... Muito chulo, bundinha é ótimo.
É, pra não ser muito chulo. Uhum. Então, tipo, era uma parada assim que... Meio que parecia uma jogada, sabe? Eu sei que vocês querem jogar Sonic CD. Você quer, você vai ter que comprar outro jogo. Porque no Sonic Mega Collection tinha a abertura do Sonic CD e o encerramento do Sonic CD, mas não tinha o jogo. E parece que essa vibe foi meio que o que eles fizeram aqui agora, sabe? Tipo assim, ah, lançamos isso aqui, aí tem a DLC com mais algumas coisas, né? Que é o Sonic Origins Plus. Podia ter o 3D Blast, podia ter o Sonic Knuckles separado.
É. Isso me incomodou. Porque, assim, tem esses jogos spin-offs, digamos assim, do Sonic, eu gosto de alguns, assim, consideravelmente. Por exemplo, o 3D Blast, eu gosto muito dele.
Eu gosto também. O pior é que eu gosto do 3D
Blast. Não, eu gosto de verdade. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz pra ele, porque ele tem aquela questão de visão isométrica e tal. Mas eu particularmente gosto dele.
Tu
eu
liga o jogo esperando um SEGA! E tu fica, SEGA!
Pô, tem isso também, jogão. Tem isso também. Mas eu acho ele muito legal. E agora, com a DLC, né, que é o Plus...
É.
Ele acrescentou, como o Zé já adiantou aí, a questão dos jogos do Game Gear, que é um, assim, vamos dizer, um acréscimo muito legal. E confesso que eu fiquei um pouco chateado, porque eles optaram pela versão do Game Gear e não pela versão do Master System.
Eu não.
Assim, é uma questão de memória afetiva, entendeu?
É, o meu é memória afetiva, 100%.
Então, é uma questão de memória afetiva, mas o meu também. É... Assim, as versões de Game Gear são melhores. Elas têm melhorias. Por exemplo, o Sonic 1, que é o meu Sonic favorito de todos, é o primeiro Sonic que eu joguei, né, o do Master System, que tem a versão do Game Gear, ele tem várias pequenas melhorias. Assim, eu não gosto do character design que eles colocaram pro Sonic nele. Eles colocam algumas coisinhas como plaquinhas em alguns lugares que não tem na versão do Master System. É, muda algumas fases bônus e tal, mas essencialmente é o mesmo jogo. Não, não tem porquê. É, mas podia ter colocado a versão do Master System também, sabe? E aí vem isso que você falou. Porque ali não são só os principais. Porque teoricamente os principais seriam só o Sonic 1 e Sonic 2. O resto é tudo spin-off. Sonic Chaos, Sonic Blast, é tudo spin-off. Sonic Spinball, que aliás, diga-se de passagem, é terrível essa versão do game.
Pois é, a original é tão melhor. A original,
Não, a original de Mega Drive é muito melhor, é muito mais fluida, é mais interessante. Aqui é ruim e tem um problemaço que eu falei assim, poxa, isso foi burrice, eles deviam ter arrumado isso. Que no Master System Game Gear só tem dois botões, né? Que era o botão 1 e o botão 2. Então, na hora de configurar lá os botões... Eles colocaram assim, mas não adaptaram para alguns casos. Então, por exemplo, quando você tá jogando no Switch, o botão B, né, o Spinball que eu tô falando, o botão B, em vez dele mexer com a alavanca da direita, ele mexe com da esquerda, ele mexe com a da direita. E o botão A, que tá na direita, mexe com a da esquerda. Então confunde, sabe? Então eu falei assim, poxa, eles podiam ter adaptado um pouquinho ali, ter trocado os botões, gente. Uma coisinha simples, pra poder não confundir. Então o jogo pra mim ficou injogável, sabe? Você confunde toda hora, você acha que você vai bater com o boneco pra um lado e tá batendo pro outro. É. E... mas assim, tirando isso, a coletânea é belíssima, os jogos são maravilhosos, e eles têm um modo, além desse modo aniversário, que eu descobri agora há pouco tempo, tava jogando antes de vir pra cá, que eu não tive tempo, é muito conteúdo a coletânea, eu tô passando um por um. É, ele tem um modo história também, você chegou a ver isso?
Não, cada jogo que você inicia, termina, não sei o quê, tem uma história. É isso que você tá falando?
Não, ele tem um modo história, literalmente. Você chega lá, tem você passa as telas de cada um, tem antes de ir naquela parte do museu, tem uma parte lá que tem modos especiais, tem o quê? Tem um modo história. Aí nesse modo história, ele começa com um, parece que ele vai em sequência. Eu não sei ainda se ele vai todo em sequência. Uhum. Eu preciso jogar, porque eu só joguei o início do 1. Né? E aí eu tive que entrar pra gravar, depois eu quero ver. Mas eu
aí nele chegou, eu vi... em Marble Zone e parou.
Não,
a praga dessa Marble Zone.
É, tem isso também. Mas eu achei nele algumas diferenças, por exemplo, que eu não tinha reparado. Por exemplo, agora, que era uma coisa que me frustrava muito no Sonic, você perdia um bônus, por exemplo, você tinha que depois pegar outro pra tentar pegar a Esmeralda do Caos. E agora você tem moedas de bônus.
Ah, é, eu achei isso legal.
Isso é muito legal, porque
cara...
você não conseguiu... você perdeu o bônus, você quer tentar de novo? Gasta uma moeda de bônus sua. Outra coisa, não tem vida. Não tem vida nesse modo história. Não sei se o modo aniversário não tem também. Então, tipo, vai embora, sabe? Não tem aquela preocupação, ah, tenho tantos continue, tenho tantas coisas. Eu falei, cara, isso vai ser bom, porque o Sonic 1 é bem difícil em algumas coisas. Agora, o 2 é tranquilo, o 3 também é tranquilo. O 1 que é mais pesado. Mas, Lucas, você teve contato com Mega ou não?
Não, não tive. Igual eu falei, o Mega Drive... não sei se eu falei alguns casts atrás. O Mega Drive eu acho que foi um console, na real. Acho que eu só joguei em eventos que tem, sabe? Ah, museu de videogame.
Museu do videogame. Lucas jogando.
Nossa, sério, cara.
O Lucas jogando Mega Drive no museu
do videogame. Eu não conhecia Mega Drive até, tipo, ficar uma criança... pré-adolescente, sei lá. Pra mim era aquele mundo, só existia o Super Nintendo. Não, eu não vivi essa tal da guerra ali dos anos 90 e tudo mais. Então pra mim, na minha cabeça, só tinha o Super Nintendo. Tanto que na minha locadora, eu não lembro de cruzar com fita de Mega Drive. Eu lembro que eu cruzava com fita de 64. Eu falava, ah tá, esse aqui é o 64 e tal. Não tenho. Mas eu não lembro de ver as fitinhas pretas e tudo mais. Então quando eu descobri, eu falava, caramba, o Sonic... ele é uma coisa... pra mim, o Sonic era joguinho de clique e jogos. Pra você ver o grau que era a coisa, né?
Meu Deus.
E aí, quando eu descobri que era o exclusivo, que era contra o mar e tudo mais, eu caí pra trás, cara. Eu não conhecia.
Tá doido.
Choque de realidades, de gerações.
Eu tive contato com o Mega, com o Master, mas assim, mais os jogos principais. Esse monte de spin-off, com exceção de alguns do Master, por exemplo, Sonic Chaos, eu jogava muito no Master System. O Spinball, né, também joguei, mas os outros não, inclusive, aí que vem as paradas. Olha, nunca, nenhum, tirando os da linha principal, o Sonic sempre tem uma direção de arte muito diferente de um jogo pro outro. Agora, eu acho que eu nunca vi um jogo tão feio, mas tão feio, quanto o Sonic Blast do Game Gear. Gente, esse jogo é muito feio. Pelo amor de Deus, eu acho que eu nunca vi um personagem do peso do Sonic com um jogo tão feio. Tão feio, é sério. Para o que você tá fazendo agora, abre o YouTube e escreve Sonic Blast Game Gear. O Luca aqui do que não tem contato, eu acho que deveria ver aí agora pra poder a gente ter a sua reação, porque...
Vamos lá.
Só coloca assim, Sonic Blast Game Gear e assiste um minutinho só da gameplay. Vamos o ver, iniciozinho do gameplay.
Tô assistindo aqui, vamos ver.
Cara, é o jogo mais feio que eu já vi na vida.
Mas o Game Gear era o portátil, né, da Sega.
É o portátil, mas ele tem pra Master System esse jogo também.
Cara, travado, ele... né? Pera aí. Travado.
Não, travado? Espero você ver o Sonic passar no loop.
É um Sonic devagar, né?
É, tem isso também, mas espera, espera você ver ele correndo e passando num looping. Luca, é muito feio, cara.
Ô, o macaquinho é bonitinho. O macaquinho que não, apareceu
só bonitinho. Macaquinho. Só macaquinho. O Sonic em si é muito feio. É horroroso, não, cara.
Ele é corcunda. Sonic corcunda.
Cara, o Sonic é muito feio.
Pelo pô, ainda amor tem de aquela Deus. Fasezinha, entre aspas, 3D, né?
Esse era um jogo que a SEGA devia ter virado e falou assim, vamos esquecer esse jogo.
Ó, o que eu jogava no meu Nokia era melhor que isso, viu?
Não vamos colocar isso na coletânea, não. Tira esse. Tira esse, ninguém precisa ver isso.
Ele tá na coletânea?
Ele tá na coletânea.
Ele tá?
Ele tá na coletânea.
E ele tá desse jeito assim?
Desse mesmo jeitinho.
Ah, é só pra você jogar e falar, hahaha, engraçado, parei.
Não, cara, é bizonho esse jogo. É muito louco
esse jogo. Percebe que esse Sonic aí desse jogo, ele é corcunda. Ele é um pouco corcunda.
Agora, em compensação... Se tem esse jogo que é horroroso, você tem um dos jogos mais criativos da franquia Sonic que eu já vi no Game Gear, que é o Sonic. O Sonic, na verdade, não... Aliás, não é nem Sonic, né? Que é do Tails, o jogo. É o Tails... Como é que é? Adventure? Como é que é? Tails Adventures, isso mesmo. O Tails Adventure, pra quem não sabe, pra quem não teve contato, eu também recomendo procurar aí no YouTube... arrumar um jeito de jogar, ele é o Metroidvania com Tails. Cara, é muita doideira. Mas ele funciona muito bem. Ele tem um gameplay muito gostosinho, sabe? Ele é bem divertido. Você não espera jogo rápido, que você vai pegar o Tails, sair correndo igual o console. Não, ele é um Metroidvania mesmo. Então o Tails tem... como é que fala? Armas, ele joga bomba... Ele tem umas paradinhas assim que você vai pegando e tal. Você vai melhorando o personagem. É bem divertido. É bem único, sabe? Você tem algum preferido, Zé, dessa coletânea?
Do Game Gear? A parte do Game Gear?
É.
Tenho, o 2. Porque o Sonic 2 foi o primeiro Sonic que eu tive... Do Game Gear foi o primeiro Sonic que eu tive na vida. Meu pai me deu um Game Gear quando era criança. Eu tenho até hoje, tá ali atrás, ali, ó. Na frente do bongô.
Ele tem ali com 10 pilhas, pra ser ligado.
É, 18 milhões de pilhas. Esse conchavo que a SEGA tem com a Duracell aí, essa venda casada. E meu pai me deu com Sonic 2. Mas eu não conseguia passar da terceira fase, porque a partir dela era a fase com a Asa Delta, eu não sabia controlar. Então eu jogava só o início e morria. E jogava o início e morria. E fiquei só nisso. Mas eu tenho muita lembrança dessas três primeiras fases, porque são três acts.
Você sabe que Sonic 2, pra mim, sempre foi uma lenda, né? Porque eu nunca tinha jogado Sonic 2.
Esse do Game Gear e do Master...
Nunca tinha jogado. Ele sempre vinha... A SEGA tinha uma coisa de colocar dentro das caixas de jogos um pôster. Uhum. Né? Não sei se você lembra. O pôster era o pôster de um lado. Eram várias fitas. E do lado da frente era um pôster gigante do jogo. De algum jogo.
Uhum.
E eu via direto o pôster do Sonic 2, que era uma imagem do Sonic...
Na Asa Delta.
Linda, 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 linda mesmo, sabe?
Foi meu único contato.
Eu nunca vi esse jogo ao vivo, sabe? Eu nunca vi esse jogo ao vivo. Pra mim era sempre uma lenda. Eu falei assim, esse jogo não existe. Esse jogo, tipo... É uma coisa que ainda vai ser lançado.
É igual o Sonic 4 do Super Nintendo. É fan-made. É em cima do ligeirinho de novo.
Aí, eu tô até compartilhando com vocês a imagem do pôster. Eu achava esse pôster lindo.
Ah, é muito bonito. Essa é a capa do jogo, pô. Aqui, peraí.
Mas assim... cara, isso era imenso. Isso aí devia ser um tamanho que A3, A2, que vinha na caixa do jogo. E eu achava lindo esse pôster. Eu falava, caraca, eu quero muito jogar isso. Na minha cabeça... Ah, é o Game Gear do Zé.
É legal aquele que daí pro filme do o Sonic 2, o filme o Jim Carrey fez lá, né?
A fitinha.
A fita.
Ah, que bonitinho.
Ele ali voando na fita. Acho muito bonitinho a fita do Game Gear.
As fitas do Game Gear são bonitas mesmo. Mas o Sonic 2 na minha cabeça era o Sonic Chaos, que eu joguei muito também no Master System. E porque o Sonic Chaos era a primeira vez que eu conseguia jogar com o Tails, e tinha o Tails aí no cartaz e tal, então eu achava assim, poxa, nesse posto tem o Tails, e lá tem o Tails, porque na minha cabeça o Tails só tinha no Mega Drive. Então, quando eu joguei o Sonic Chaos com o Tails, eu falei assim, ó, não, esse aqui é o Sonic 2, eles colocaram outro nome. Mas não, era, depois eu fui descobrir, depois de anos, que era o Sonic 2 de verdade. E acabou se tornando um jogo que eu tenho uma vontade, assim, de fechar ele. Porque eu fiz uma... Não, eu vou pegar pra jogar ele qualquer dia desse. Mas eu fiz uma referência outra hora, falando um negócio da Esmeralda do Caos, que eu não gosto dos bônus, porque eu fiquei acostumado com o Sonic Master System. As Esmeraldas do Caos, você acha ela dentro da fase. Cada mundo tem uma. Entendeu? Então, eu queria que fosse assim nos jogos do Sonic também. No Mania tem um pouco disso, né? Que é pra poder... Você tem que achar o lugar que tá o bônus.
É igual no 3. Dentro da fase. No Mania é igual no 3. É.
Entendeu?
Você encontra o anel gigante, entra, isso. E aí você faz aquele bônus.
Faz a fase. Dentro do Master System aí, do Game Gear, não é assim. Ela tá dentro da fase, em algum lugar escondido. Você vai lá, acha ela e simplesmente leva ela embora. Se bem que nos jogos do Master System não faz diferença nenhuma. Nos Mega Drive tem a coisa do Super Sonic, né?
É. Então... Cara, sabe qual é o problema? O lance de eu aprovar o do Sonic Mania, o especial, e o especial do Sonic 3 pra pegar as esmeraldas, é porque o do Sonic 2, o do Sonic 1 principalmente, eu acho o do Sonic 1 um lixo, ele é caótico, ninguém sabe o que tá... Não adianta, você pode falar o que você quiser, você não sabe o que você tá fazendo, ninguém sabe o que tá fazendo. Ah, que não, pô, se você encostar na bolinha R e ele vira pra direita. Amigo, você não encosta na bolinha R porque você quer. O Sonic caiu na bolinha R, está virando pra direita e você tem que se lidar com aquilo. Eu não gosto daquela situação de não tá em controle. Parece que o Sonic tá vivendo um pesadelo dele, preso em formato de bola.
E uma música que garra na cabeça.
Infernal, aquele caleidoscópio atrás. Tá maluco como é que esse jogo vendeu o suficiente pra fazer um 2. Mas beleza. É. Aí o do Sonic 2 eu acho uma droga, porque tu tá com o Tails, aí você consegue esquivar da parada, e o Tails tromba no negócio e perde a argola. O Sonic 3, o do Sonic CD, eu acho mais equilibrado. Eu acho assim, é difícil, mas é justo. Não é... Ele não é escroto com você.
O do... Aquele de pegar as bolinhas, eu acho ele legal. Esse é o que eu mais gosto. Eu acho que ele funciona, ele é legal. É o que
eu mais
gosto
também. Eu também.
Agora, aquele de correr atrás da navezinha...
Tem uma curiosidade pra vocês sobre ele. Tem uma curiosidade. Antigamente, quando o jogo tava em desenvolvimento, o nome desse especial, que é Get Blue Spheres, ia ser Get Blue Balls. Só que eles tiveram que trocar o nome. Porque Blue Balls é um termo que eles usam lá fora... Pra quando você tá, eu não sei como explicar de uma maneira...
Macacão da bola azul?
Não, mas era isso, assim, eles não podiam botar porque...
O que manda, assim?
O termo é ruim lá fora, porque é como se você tivesse... Eu não sei como fazer, porque eu sei que tem criança...
Não seria tipo assim, é o que manda, é o chefão...
Não, Luca, eu não sei explicar, não podia e virou...
Não, blue. Agora você vai ter que explicar.
Agora já explicou, Luca. Você não tem já idade explicou. Pra entender isso não, Luca, você é muito novo.
Aí verdade. Foi. Quando eu fazer 15, você me explica.
Eu explico.
Já explicou. Mas eu gosto muito desse bônus das bolinhas, eu acho ele legal, acho ele divertido, apesar de ser caótico, entendeu? Só que assim, é uma parada que eu acho que é um nível de dificuldade muito diferente do jogo, sabe? Por exemplo, Donkey Kong, você tem os bônus, e você não. Os bônus não são tão mais difíceis do que a fase normal. E aqui no Sonic é muito difícil. Do 2, então, por exemplo, quando você tá lá pras últimas. Ah, na primeira corrida consiga 100 moedas. Cara, isso é muito complicado. Apesar de que o 2 tem um macetinho lá de você fazer, se você já começar o jogo com o Super Sonic logo de cara. Tem isso também. Enfim, é só fazer a sequência lá das músicas no... Não sei se na coletânea funciona esse negócio, porque os glitches do Master System, se bem que na versão do Game Gear eu não joguei, mas os glitches que eu fazia na versão do Master System, quase nenhum funciona na versão do Game Gear, que tá na coletânea. Fiquei triste, fiquei chateado, porque esse Sonic é aquele Sonic que eu sei jogar ele pelo som, cara. Tem lugar que eu sei pelo som a hora de pular, a hora de fazer um bicho, sabe? Então, é muita memória afetiva esse jogo.
Mas, descobriu assim, o que significa Blue Balls.
Meu Deus, o Luca foi procurar sobre
pai
isso.
Pai do céu.
continua, Fábio.
Não, já estamos caminhando pro final. Eu queria saber se, assim, no geral, o Luca não jogou a coletânea, mas o Zé jogou. O que você achou aí no geral, Luca? Ó, oh, Luca, ótimo. O Luca não jogou,
mas eu jogou, adorei. Eu achei sensacional.
Dá teu jeito, irmão.
Cara, mas eu vou falar pra você. Eu quero jogar essa coletânea pra eu ter o que eu não tive. A não ser se eu tive com o Nokia, aí a gente vai descobrir.
Não, você não teve. Joga, com certeza joga. Porque um dos motivos de eu estar jogando essa coletânea é poder jogar o Sonic CD direito. Porque ele não teve nas coletâneas que eu joguei, e meu contato com o Sonic era por emulador, então eu jogava as versões de Mega Drive. Aquele emulador de Mega Drive que era um sangue escorrendo e o mouse era uma espada. Que a mãe me deixava jogar também. E por causa disso. E eu tô usando muito pra jogar o Sonic CD, tô gostando, e tô usando a Amy nos outros jogos. Pra ser diferente, né? Pra não ser o mesmo jogo de novo. E tá sendo outra parada jogar com a Amy. Eu não sei se tu tá jogando, eu tô gostando muito de jogar com ela.
Eu não peguei pra jogar com nenhum personagem sem ser o Sonic ainda. Por enquanto, eu só no Sonic.
Eu gosto muito da Amy. Eu gosto muito de jogar com ela. Aí eu tô jogando o CD pra ver qual é, né? Porque tem aquele lance de passado, futuro, não sei o que. Eu nunca joguei o CD inteiro. Aí queria jogar pra ver. E tô gostando.
Ah, legal. Eu também tô gostando demais da coletânea. Eu acho que vale a pena. Agora ela tá com preço bem mais em conta, né? Do que era antes. No Switch ela tá 200, né? 209, pra ser mais específica, a versão já com Plus, né? Que é a versão full. Então, vale a pena, sabe? Se você gosta de Sonic, você pode ter certeza que você vai ter muitas horas de conteúdo, tá? Porque, como o Zé falou, você pode jogar com cada personagem, você tem vários modos ali, tem um monte de conteúdo pra desbloquear. Então, vale a pena hoje por conta do Plus. Na época do original, eu acho que não valia tanto, não, mas agora eu acho que vale.
E é uma forma, é a forma atual de jogar esses... A melhor forma atual de você jogar esses jogos. Né? Então,
cara, assim, e o Switch é perfeito pra jogar eles, tá?
É. Eles são jogáveis em qualquer lugar. Mas eu posso jogar em qualquer lugar? Pode. Mas agora você tem uma forma melhor de jogar todos eles.
Né? Switch OLED, então, eles ficam lindos, tá? Lindos, lindos, lindos mesmo.
Entendemos que você tem um Switch OLED, padre. Todo mundo entendeu, cara. É do Zelda, padre? Fica melhor no Zelda?
Fica melhor no do Zelda.
Ah, entendi. Entendi. Você sabia, Luca, que o padre tem um Switch OLED?
Nossa, ele tem um Switch OLED.
Ele fala pouco sobre isso, né?
Bem, nossa, gente, já acabou, né? Já acabou o episódio, né?
É. O nosso coração tá escuro, né, padre? Assim como o preto de verdade do OLED, né?
Justamente. Meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais. Eu sou o Padre Edson. Você pode me encontrar no Twitter, agora no Threads também, tá? E eu deixei o Blue Sky de lado, gente. Agora eu tô só no Threads e no Twitter. Procura lá, Padre Edson Ribeiro.
Eu sou o Luca. Você pode me encontrar lá no Twitter, @lucatois, é LUKA2, tudo junto. E também no Blue Sky, esse mesmo user. Só que o que acontece? Pro Threads aí. Ele segue o Instagram, e meu Instagram é com dois Cs. Ele segue a norma correta do meu nome. LUCCA. Luca Toys, tudo junto. Lá no Threads e no Instagram também. Então fica divididinho. Blue Sky e Twitter, Luca Toys com K e não é Carol com K, tá?
Nossa, fez palestra aqui agora.
É, que o maluco deu toda uma palestra pra falar do próprio nome. Disse o cara, quer dizer, Renato, só com Nath no final.
É, com Nath no final.
E eu sou o Zé Renato, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Zé Renato. É Zé Renato e... Porra, fui zoar, esqueci. Você pode me encontrar em todas as redes sociais
como... O menino deu branco.
Como Zé Renato, eu tô alcoolizado.
O Project NCast não aprova nem endossa o uso de qualquer tipo de droga. Não use drogas.
É Zé Renato, só que com Nacho no... Você sabe onde eu tô? Eu tô em todos os lugares.
Meu Deus, travou mesmo, gente.
Caralho, não, ele ficou travado. Ele ficou travado.
É porque vocês não estão vendo a câmera. Eu fui olhar, eu tava com cara de assustado. Se não lembrar.
E nós somos o Project NCast. Toda sexta-feira, por volta do meio-dia, tem episódio novo pra você. Em todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Beijo, gente, valeu, eu sou o Zé Renato.
Fui!
Nath no final.
É, Renato com Nath no final, lembrei.
Com Nath no final.
Isso, esqueci o que falou.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.